Olá a todos, estamos iniciando então a nossa disciplina de gestão democrática e participativa. Sou a professora Ivonete e vou acompanhá-los nesse processo. Dentro da nossa disciplina, nós trabalharemos com um material bibliográfico que foi desenvolvido pela professora Helena da Mota Salles. Porém, no transcorrer da disciplina, outros materiais complementares serão apresentados para vocês para poder abrir, né, os horizontes em termos de conhecimento em conteúdos e cases aplicados aos casos de participação social. Antes de iniciarmos as unidades, eu gostaria de chamar a atenção ou sensibilizá-los para uma parte bastante conceitual. Eu gostaria de convidá-los a estudar dois conceitos e dissecá-los. Enquanto vocês vão fazendo o estudo do todo da apostila da professora Helena e dos materiais que eu indicarei para vocês ao longo do curso e vai ficar na biblioteca virtual, eu gostaria que vocês também fossem lendo sobre democracia e política. Então, na unidade 1, nós temos o município e a democracia participativa. Os objetivos específicos de aprendizagem, né, o que vocês terão que, ao completar essa unidade, fazer um checklist para ver se conseguiram atingir a meta da unidade, é compreender o papel fundamental do município dentro da Federação Brasileira, da forma como ele foi estruturado a partir da Constituição de 1988. Entender como a participação política dos cidadãos pode ser crucial ou venha a ser crucial e complementa o sistema representativo. E verificar também os novos sistemas criados a partir de 1988, que vai permitir a forma como os cidadãos vão se inserir dentro da sociedade para poder participar, né, do processo político. E aí nós entramos com a parte de conselhos municipais. O que eu estava colocando para vocês com relação à parte conceitual, que seria bastante importante que houvesse uma dedicação, umas horinhas a mais aí do dia de vocês para estudo, é a democracia e a política. Então, eu coloquei um comentário inicial aqui nos nossos materiais de estudo para vocês se sensibilizarem, né, e irem atrás desses conceitos. Democracia, regime de governo em que o poder de tomar importantes decisões políticas está com os cidadãos, direto ou indiretamente, né? Então, dentro do sistema burocrático, se nós voltássemos lá na Grécia Antiga para estudar alguns elementos da democracia, vocês perceberiam que o cidadão podia diretamente, né, tomar decisão política. Hoje nós temos um sistema que nós vamos conversar aqui durante a aula, no Brasil especificamente, que é semidireto, né? Que nós passamos pelo processo de eleição de um representante para que ele seja a voz desse povo, né? Mas é interessante que vocês estudem a fundo esse conceito, democracia. E aí eu trouxe aqui para provocar nessa vontade de vocês de ler um pouco mais sobre isso, uma frase do Rousseau: uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha que se vender a alguém. E aí eu vou deixar uma série de leituras para vocês, dentre outras leituras, o Boaventura de Souza Santos, um artigo dele do Futuro da Democracia, e uma série de outros materiais que vocês vão encontrar na biblioteca virtual. E aí nós temos também a política. Então, os elementos, né, que norteiam esse estudo em termos de conceitos, democracia e política. E no caso da política, a ciência, né, a política como uma ciência de governo de estado, de governo de nação, de governo de município. E no regime democrático, essa política indica os procedimentos com relação a essas cidades, de que forma vai ser gerenciada, né, a cidade, o estado em si. Então, aí eu vou deixar para vocês um livro do professor Paulo Bonavides, Ciência Política, e outros materiais também que complementam. Gostaria que vocês tivessem bastante visão e entendimento dentro desses dois conceitos para poder ficar firmes na disciplina de gestão democrática e participativa. Entrando então na unidade 1, o município como local do exercício da democracia, nós temos como fonte, né, dessa iniciativa da redemocratização dentro do Estado brasileiro, a década de 90, perdão, a década de 1980. 90 já foi toda a parte de crítica ao modelo. Então, o movimento pela redemocratização, e se deu esse nome em função de quê? Nós tivemos praticamente um quarto de século, ou um pouco mais de 20 anos de regime militar. Depois, antes disso, nós tivemos em torno de 40 anos voltado ao sistema de coronelismo. Então, no século passado, na verdade, sobraram um pouco mais de uma década, né, no final do século, para tentar instaurar novamente ou reinstaurar, né, um processo democrático ou um processo que efetivamente se tornasse, né, democracia. O que que abriu espaço? O que que permitiu essa, né, dentro de um regime militar em que nós vivíamos, o que que permitiu a entrada desse grupo pensador de um processo democrático? O esgotamento da promessa que havia embutida no militarismo, né, que seria o crescimento econômico. Na época, na década de 80, já estavam se processando indicadores e esses indicadores estavam mostrando que o boom do crescimento econômico estava insuficiente para a questão do desenvolvimento econômico, né? Então, era um processo de esgotamento de um modelo de gestão. E a sociedade iniciou, então, esse movimento de querer participar e tentar provar outros modelos, testar outros modelos de gestão. Então, nós tivemos, durante esse processo, a construção, né, ou a reconstrução dessa democracia, da democracia, em cima de determinados modelos que eu classifico principalmente com o retorno, né, à democracia e o federalismo fiscal. Essas seriam, eu acredito que seriam as duas principais, os dois principais pontos que nós podemos trabalhar em termos de local de exercício da democracia com relação ao município, né? Foi muito importante para o município essa questão, redemocratizar, o que buscou a democracia, ou a redemocratização, significa o quê? Instaurar para o município, por exemplo, pensando em termos de município, a questão da divisão de poder, né, dentro do ambiente federativo. Então, e a restauração do federalismo, que na verdade é a distribuição, né, desses poderes, principalmente voltada à parte fiscal, que nós tivemos e que aí deu um certo alívio para os municípios. Então, mas nós vamos ver essa questão com bastante calma. Então, nós tivemos a restauração do federalismo, né, os municípios sendo vistos e entendidos, né, como entes federativos dentro de União, Distrito Federal, Estados e Municípios. E ainda, pensando em termos da década de 1980, nós tivemos os efeitos dessa democratização, desse federalismo, que foi a questão do quê? A luta, na década de 80, foi em torno de levar mais próximo do cidadão os elementos de recursos públicos, de decisões em termos da esfera municipal, coisas que estivessem mais próximo do cidadão que ele pudesse melhor fiscalizar. Porque muitas vezes o que acontece é que ao verificar o papel do município com relação a determinado assunto que tenha que tomar alguma decisão, se esse assunto está mais pertinente a decisões do Estado, o munícipe pode se sentir não tão atento, pode não ficar tão atento, pode não se sentir tão participante. Então, quando traz o assunto para o poder de decisão do município, o cidadão fica mais próximo, ele se sente mais próximo. Esse foi um argumento utilizado na época para fazer a descentralização de poder, né, e a descentralização também dos recursos financeiros. Então, no século passado, na década de 80, esse embasamento, essa fundamentação serviu, né, como argumento. Mas na década de 90 já foi olhado com mais cautela. Então, o que que acontece? Se nós olharmos o mapa das regiões do Brasil, nós vamos perceber que nós temos diversos Brasis dentro do Brasil, regiões bastante diferentes. Podemos pegar, por exemplo, um indicador de renda per capita, onde nós já conseguimos identificar essa diferenciação. Podemos pegar um indicador de o IDH, nós sentimos bastante essa diferenciação. Então, essa disparidade, e em termos de municípios também isso ocorre, né? Nós temos diversos municípios e todos eles com uma determinada caracterização. Então, o que que acontece? Quando os municípios passam a ter essa possibilidade, né? Ou os estados ou as regiões passam a ter essa possibilidade de utilizar, de poder instituir, de poder trabalhar com seus recursos próprios, de poder gerenciar os seus recursos, principalmente financeiros, e aí eles têm um poder local, que é causar o desenvolvimento local, municipal, por exemplo, eles começam a trabalhar numa via. Um exemplo que dá para citar é atraindo investimentos para a região, né? Pensando no desenvolvimento, geração de emprego e renda, e assim por diante. E aí o que que começa? Por trás disso tudo, a guerra fiscal, né? Isenções fiscais, a parte de ceder terrenos para que sejam construídas fábricas e assim por diante, né, indústrias, para poder causar o desenvolvimento. Então, quando chega nesse ponto, há uma determinada crítica pela sociedade, né? Por quê? Porque aí começam a entrar interesses próprios. E aí pode haver um certo conchavo, né, entre sociedade e o setor público e o setor privado e assim por diante. Então, a descentralização ou qualquer estrutura, ela tem que ser, que seja pensada, ela tem que estar sempre muito amarrada com a questão da responsabilidade para que seja efetivamente, que dê efetivamente certo. Senão, com certeza, vai suscitar dúvidas, como foi o caso, né, da descentralização, se era a melhor via ou não. E isso foi bastante questionado, ainda é até hoje. Mas, enfim, nós ainda temos como um avanço para os municípios, né, a questão dessa redemocratização e do federalismo, a questão das finanças públicas. Muitas vezes as pessoas se perguntam o que que tem a ver, né, finanças públicas com gestão democrática e participativa. E quando se pensou, né, a questão do município dentro, como ente federativo, ele precisava, então, ter um leque, um conjunto de atribuições ou de gerenciamento, né, itens de gerenciamento. Então, os municípios ampliaram sua autonomia a partir de 88, e aí, entre essas autonomias, a gente pode citar quatro: política, a parte legislativa, a parte administrativa e a parte financeira. E aí, dentro da parte financeira, entra a questão das finanças públicas, né? Então, a partir de 88, a capacidade de instituir os recursos a sua própria legislação, né, em termos de recursos próprios, definir os seus gastos, e isso entra a parte de elaboração, aprovação e execução do seu orçamento, e ainda administrar os recursos que vêm por transferências, tanto da União como dos Estados. Então, nós temos, na verdade, um eixo central dentro das finanças que faz a ponte com a descentralização, faz a ponte com o federalismo. Então, é bastante importante estar atento às finanças públicas como uma forma, né, de entrada, de participação social, acompanhamento e fiscalização do que está ocorrendo dentro do setor público. Eu trouxe um quadro que está na tela para vocês. Esse quadro vai ficar à disposição para vocês darem uma olhada, que a fonte é o Rezende. O Fernando Rezende tem um livro Finanças Públicas, que eu vou deixar também como referência para vocês lerem. Ele é ótimo, né? E aqui nós temos, dentro do federalismo fiscal, a divisão das questões tributárias entre União, Estados e o Distrito Federal, e a tributação dos municípios. Então, se vocês observarem na tributação dos municípios, como os recursos próprios têm os impostos sobre serviços, né, de qualquer natureza, sobre a propriedade territorial e predial urbana, que seria o IPTU, e sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis, o ITBI. Esses seriam os principais tributos do município, e depois tem taxas, contribuições de melhorias, que na verdade estão, né, alinhados com os demais, com a União e com os Estados. Porém, o que vai diferenciar entre eles é a competência de instituir e fiscalizar e cobrar, né, um portfólio de tributos. A União ficou com os impostos de importação e exportação, com o imposto de renda, com o IPI, que é sobre produtos industrializados, com o IOF e o ITR. O ITR, o IPTR, na verdade, ele ainda pode ser 100%, né, arrecadado pela prefeitura, pelo município, desde que haja uma sinalização ao Estado e os municípios também. Então, nós não temos entes atrelados a um determinado programa ou uma determinada função, né? Então, isso faz com que muitas vezes complique ao sentar na mesa para distribuir os recursos para esse tipo de atividade. Então, dentro do Pacto Federativo, nós temos que pensar de que forma isso pode facilitar, né, a comunicação. Por quê? No Pacto Federativo entra a questão da subsidiariedade, que leva a situação de cooperativismo entre os entes. Principalmente, eu destaco no Pacto Federativo isso, o cooperativismo entre os entes, para que eles possam trabalhar em conjunto diversas políticas para o país, né? Então, por exemplo, de que forma o governo pode auxiliar os municípios a complementar seus recursos para alguma área defasada, saúde, educação, renda, né? Então, hoje no Brasil nós temos o Bolsa Família, nós temos o Fundeb, nós temos uma série de programas na área da saúde que vem com recursos do Ministério da Saúde, que vem para buscar afirmar isso. Tem que subsidiar de alguma forma, né, para que esse pacto, para que eles tenham uma integridade e uma integração. Então, dentro do Pacto Federativo, isso seria, né, o mais importante. Ainda dentro da questão das questões levantadas na unidade 1, a partir do momento em que foi trabalhada a questão do município, né, se tornar um pouco mais autônomo dentro da estrutura federativa, e essa autonomia dentro do sistema de democracia do Brasil, nós tivemos através da representatividade, né, democracia representativa, sendo que a Constituição também permite, né, foi o grande avanço da nossa Constituição também, que é a participação cidadã, e que dentro dessa participação acontece a junção, né, dos dois elementos, da representatividade e da questão participativa, e a gente pode então trabalhar com uma democracia semidireta, porque tem os dois elementos, né? Tanto a população em alguns momentos vai poder se manifestar, como também, né, os seus representantes eleitos pelo voto direto. Então, nós tivemos esse avanço, né? Nós temos hoje os nossos vereadores em âmbito municipal. Só que a unidade 1, ela traz para nós a questão, em função que nós temos que trabalhar a parte participativa, do que gera o descrédito em relação ao legislativo municipal. Então, dentro dessa estrutura, que foi estabelecida para o município, o representante eleito pelo voto direto, que vai administrar essa estrutura, ele precisa, né, passar confiança para os seus cidadãos, ele precisa passar, de alguma forma, a responsabilidade, né, ser um representante responsável e atingir os resultados, né? Colocar metas, objetivos, apresentar projetos e depois ter o acompanhamento para ir podendo apresentar os resultados para a população. Só que, na verdade, o que muitas pesquisas apontam por aí é que há um descrédito com relação aos nossos representantes. E muitas vezes, falta um pouco de leitura com relação ao que seria exatamente a função, né, de uma Câmara Legislativa, mas principalmente porque nós temos uma cultura institucionalizada, uma cultura instituída, né, de que muitos, muitos, muitos dos nossos representantes eleitos pelo voto direto acabam representando interesses de outras classes, ou interesses próprios e assim por diante. E isso acaba gerando descrédito na população. Nós temos casos de escândalos, né, relacionados à corrupção, o nepotismo, que também leva a população a ficar um tanto quanto descrente do sistema que está implementado. Então, tem uma série de elementos aí que acaba nos levando muitas vezes a pensar, olhar para essas câmaras legislativas e pensar o que eles estão fazendo lá, né? E muitas vezes nós pensamos, eles não precisariam estar lá, se é para fazer o que fazem. Claro que nós temos que estudar caso a caso, porque nós temos, né, representantes que trabalham, que fazem acontecer as coisas, né, que tiram os projetos do papel, que batalham por isso. Então a gente tem que estar sempre observando os contextos e estudando caso a caso. Bem, pessoal, nós teríamos então, dentro desse processo, já que a Constituição nos permite essa participação como cidadãos, reabilitar, né, a ação política. Então, se importar com a política é nosso dever como cidadão, né? Nós precisamos acompanhar o processo político e não ficar à margem, né? Por quê? Porque como que nós vamos ter argumentos para contrastar, né, o que está posto, ou para elogiar o que está posto, se nós não acompanharmos? Então, é bastante importante. Nós vamos ver alguns relatos, né? Eu vou passar um vídeo para vocês vou deixar um vídeo, na verdade, no sistema virtual, na biblioteca, para que vocês possam ver a importância, né, de nós estarmos diretamente ligados com a política. E aí nós temos, para finalizar a unidade 1, a democracia participativa, que complementa a democracia representativa, né? Por isso que a gente trabalha com essa democracia semidireta, né? Esse conceito, porque, na verdade, a Constituição nos permite isso, a democracia participativa como um elemento, né, de complemento para essa representatividade que nós temos com os nossos vereadores. Por quê, gente? Eu elenquei pelo menos três fatores. Nunca ocorre, né, uma perfeita coincidência entre o ponto de vista de quem nós elegemos e o ponto de vista de uma associação, por exemplo, né? É aquela história, não agrada-se a gregos e troianos, ou, né, muitas vezes a opinião difere muito no, dentro de um grupo. Então, o ideal é ter essa participação do cidadão para que ele possa expressar também a sua vontade, né? Justamente porque muitas vezes a vontade dele não é a vontade do ente representado, representativo. O ente não, perdão, o vereador, no caso, né? A participação mantém os cidadãos ativos e atentos. Então, até para entender, né, a importância das questões de representatividade, para entender o processo legislativo, para acompanhar a execução dos orçamentos e assim por diante, é necessário. Então, essa participação do cidadão é necessária e mantém, de certa forma, ele mantém aquele indivíduo politizado, né, e atento a todos os ambientes. E isso faz, mesmo que não seja usando essa palavra, mas faz com que ele fiscalize e tenha, no futuro, um possível melhor resultado para esse município. Então, a participação cidadã é importantíssima. E também permite diversos ângulos de observação de uma cidade. Outro dia eu conversava com um vereador e ele disse para mim o seguinte, que é muito importante, ele tem bastante iniciativa, mas que é muito importante para ele conhecer a demanda local, a demanda que emana da sociedade. Porque muitas vezes ele não consegue ver o todo, ou foca numa determinada prioridade, enquanto tem outras demandas latentes e assim por diante. Então, isso, né, se deixar restrito ao representante eleito, ao vereador, por exemplo, ele pode não ver esse conjunto de demandas. E quando a sociedade procura, né, a Câmara, procura os vereadores, vão nas sessões, vão levar suas demandas, eles conseguem ter, então, uma visão de diversos ângulos. Isso facilita também para a gestão. Nós temos, se, né, for um, nós temos uma proporcionalidade para fazer a questão de vereadores de acordo com o número da população, mas quando precisa-se trabalhar a questão de número de aumento de vereadores, normalmente vem toda aquela crítica, né? Toda aquela polêmica. Por quê? Justamente pela cultura de que muitos não acreditam no que eles estão fazendo lá dentro da Câmara de Vereadores. Mas, se forem vereadores bons, tiverem bons projetos, com bons acompanhamentos, controles e formas de colocar isso para a população como resultado, com certeza não vai ter tanto problema, né, no momento de aumentar o número de vereadores. Mas hoje ainda existe muita crítica cada vez que se aumenta salário, cada vez que se aumenta o número de representantes eleitos no nosso país. Então, gente, para finalizar, né, de fato, essa unidade, essa Constituição de 88, ela trouxe esses instrumentos, né, da democracia direta e da democracia representativa, consolidando então a democracia semidireta. Então, os instrumentos da democracia direta que foram criados foi na Constituição de 1988, foi o plebiscito, o referendo e as leis de iniciativas populares. No caso do referendo e do plebiscito, normalmente suscita algumas dúvidas, ou então há uma confusão, né, entre eles na hora de fazer a identificação na sociedade. Mas o referendo normalmente ele ratifica as normas legais ou a Constituição em vigor, enquanto que o plebiscito é mais uma manifestação popular, né, sobre medidas futuras e que não normalmente não implica, não necessariamente implica a questão legal, né, questão de normas jurídicas. Nós vamos estudar alguns, né, vou deixar alguns, uma lista de plebiscitos, principalmente relacionados ao Brasil, e referendos e leis de iniciativas populares, e vou convidá-los, né, a estudar para o município de vocês o que que tem, né, com relação a essas três iniciativas, esses três instrumentos, né? Então, por exemplo, o plebiscito 1993, no Brasil. Nós tivemos o plebiscito de questões relacionadas ao sistema de governo, né? Se nós, a forma de governo, se nós teríamos parlamentarismo ou república. Depois, nós tivemos em 2005, um referendo com relação à legislação Estatuto do Desarmamento, né? Se for trazer algum exemplo para vocês, esse foi um referendo bastante polemizado também. E nós tivemos, em termos de lei de iniciativas populares, a lei da ficha limpa, agora recentemente também, né? Então, nós temos esses instrumentos, eles podem ser operacionalizados, nós vamos estudar com mais tranquilidade durante as nossas aulas. E ainda, né, a Constituição permitiu, então, a criação dos conselhos municipais como forma, é uma forma de representação não eleitoral, né? Além dos instrumentos, nós temos os conselhos municipais não eleitoral e mais um elo importantíssimo entre o Estado e a sociedade. Então, nós temos dentro dos conselhos municipais a forma como ele é instituído, né? Ou a forma como é composto esse conselho, as representatividades que nós vamos estar dando atenção especial durante as aulas. E, para fechar essa unidade, então, nós temos alguns conselhos que são obrigatórios e outros que são temáticos, né? Que não têm legislação específica, mas que são formados pela demanda local. Então, nós temos nos obrigatórios os conselhos de programas e políticas, e dentro do demanda local nós temos os conselhos temáticos. Nós faremos um estudo sobre isso, né? Vou deixar alguns materiais para vocês e vocês podem também trazer iniciativas de conselhos e experiências das comunidades de vocês e dos municípios, né? Eu acrescentei aqui uma transição entre as unidades 1 e 2, e na verdade são cases em diversas áreas que eu quero trazer, né, para dentro do nosso debate durante as aulas que vão transcorrer em um mês, né, um mês e meio. Então, o plano diretor participativo, gostaria que nós aprofundássemos o estudo, o orçamento participativo e gestão ambiental, gestão de recursos hídricos. Pelo menos esses três cases, né, para que a gente possa ficar ainda mais consistente dentro da gestão democrática participativa. Convido vocês a participarem dos fóruns, dos chats, procurar os tutores, né, para que possam tirar dúvidas. Os tutores nos encaminham, não tem problema nenhum, nós fizemos o atendimento. Nos dias dos chats, a gente, né, faz o possível para atender a todas as perguntas. E se por acaso transcorrer diversas perguntas, que as respostas precisam ser um pouco mais complexas, a gente anota e depois manda para vocês por e-mail. Mas então, façam, né, esse contrato comigo de que vocês vão fazer as leituras, vão definir bem esses conceitos dentro, né, do universo das nossas leituras e que vão participar das atividades.